Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 237º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo. Está tudo, até porque, tive uma semana quase perfeita. Ok? Tive uma semana quase perfeita. Só faltou mesmo beijar na boca. Ok? Se beijasse na boca, provavelmente teria entrado ali para o top 3 de semanas de 2023, ok? Sendo que estou a dizer isto antes do verão, e então é provável que depois do verão afunde neste ranking de top semanas, até porque teremos paredes de couro e cenas e tudo. Mas então, antes de começar, e porque este podcast se rege pela verdade dos factos, e como este podcast gosta de dar direito de resposta, fui atacado por um dos presentes no jantar da seguinte forma: houve petas nesse episódio, mas pronto, ok? E eu perguntei-me onde é que eu menti, ok? Onde é que eu menti? Tipo, eu tive de me censurar para caralho, para ninguém ser cancelado, para ninguém perder o emprego, para ninguém terminar a sua relação, ok? Estamos neste ponto. Eu sacrifiquei o conteúdo deste podcast para que ninguém saísse prejudicado, ok? Mais uma vez, sendo uma pessoa demasiado gentil, ao que eu respondo: petas? Ou volta à censura para proteger a tua imagem? Foda-se. Ah, foda-se é com hífen, meu. Nunca se esqueçam disso. E então, ao que essa pessoa responde: certo, mas depois dizes que entrei numa casa de banho com uma mulher lá dentro, quando na verdade entrei numa casa de banho vazia e quando saio está uma mulher à porta, à espera. Por isso, João Silva não entra numa casa de banho com mulheres lá dentro, ok? Entra sim numa casa de banho feminina, atenção, sem mulheres, mas que ocupa o lugar das mulheres que querem urinar. E isso faz totalmente diferença. Por isso, tudo o resto é verdade, mas esse pequeno pormenor que muda totalmente a história, vamos focar nesse pequeno pormenor que muda totalmente a história, é falso. E então, como nós respeitamos a Puto de Barba S.A., respeita todas as regras deontológicas do jornalismo profissional, pedimos imensa desculpa. Ok? Pronto, depois deste momento de tempo da antena / direito de resposta, vamos prosseguir, porque, como eu disse, meu, foi uma semana do caralho, meu, foi uma semana do caralho, e aqui uma pequena falha minha, porque, pá, eu sei que gravei no sábado, e eu sei que há a teoria de que a semana conta de gravação a gravação, mas há ali um pequeno asterisco, que é: isso acontece se a pessoa se lembrar de apontar tudo, porque se às vezes esquecer de algum tópico, a semana conta antes da gravação. Por isso, começámos de sexta-feira passada, dia de jantar, ok? E dia da confirmação do facto de Bolsonaro estar inelegível para os próximos 8 anos. E pá, que notícia boa, meu. Que notícia boa porquê? Porque brasileiros, por um lado, estão livres daquilo. Por outro lado, bué da conteúdo fortíssimo. Eu meti aquele Lil Vinicinho básico a tocar Viva Lá Vida. Claro que, tipo, é um meme que só para 0,1% das pessoas é que vão entender na totalidade, mas pá, é assim, ok? Nós aqui trabalhamos com o underground, ok? Se a pessoa quer conhecer tudo, tem de se esforçar, ok? Nós aqui não damos o peixe, nós aqui ensinamos a pescar, ok? É essa a filosofia deste podcast. Então, Bolsonaro inelegível, bom. Depois, fim de semana, gravação de podcast e tal, cenas. Segunda-feira, Fala na Fúria. E pá, pá, eu acho que já não falava de CS há algum tempo, ok? E agora cá em novos ouvintes vão descobrir essa nova faceta. Mas pá, Fúria, para quem não sabe, é uma equipa de eSports e cenas. Começou pelo CS em 2017, ou assim qualquer coisa, e agora está em todos os eSports e cenas, e já passou a barreira dos eSports, já tem atletas de xadrez, de skate e isso tudo. Mas já, mas eu foco-me só no CS, praticamente. Só no CS ou nas cenas extra-jogos. Porque, tipo, por exemplo, isso foi uma cena que é: eu vim pelo CS, mas fiquei por tudo o resto, porque basicamente eu comecei a gostar deles por causa da forma como jogavam CS, então como estava a começar e tinha de escolher uma equipa, é aquela cena, e como não tinha um pai para me obrigar a torcer por um clube, escolhi aquela que me agradava mais. Então, ah, ok, identifico-me por estes miúdos, tal, falam a mesma língua que eu, por isso, por que não? Por que não? E então comecei a torcer por eles. E depois, meu, depois descobres que há cenas além disso. Tipo, por exemplo, a última cena que me deixou de coração cheio foi na estreia da Pequena Sereia, pegarem miúdos das favelas e dos arredores de cidades e isso, para levarem ao cinema, estás a ver? Pessoal que provavelmente foi a primeira vez que foi ao cinema. E isso é fixe, ok? Isso é fixe. Nota-se que não é só pelo lucro ou só pelos esportes. Vai além disso, ok? E essa parte é fixe. Mas então, cagámos nessa parte, a parte mais humana, cagámos nessa parte. E, meu, e temos Fallen na Fúria. Fallen na Fúria. E pá, para quem não sabe, meu, é o professor. Professor. Basicamente é o pai dos esportes no Brasil, porque além do gajo ser atleta profissional há mais de 10 anos, tipo há 15 anos ou o caralho, houve uma parte em que ele começou a ensinar isso a outros, estás a ver? A fazer tipo uma escola virtual num tempo em que nem havia bem isso, para que miúdos também pudessem ter uma oportunidade nova nos esportes. E então, eu lembro-me perfeitamente quando a Fúria tirou o Vini, ou seja, estamos a falar de 2021, acho eu, a Fúria tirou o Vini e eu só aceito se vier o Fallen. Já nessa altura tinha dito, e Fallen não veio safe. Fez um trabalho ok, mas lá está, não era o Fallen. E agora vem Fallen e Shell, ok? E nós temos uma seleção na FURIA. E pá, este podcast desta vez vai querer títulos, ok? Desta vez vai querer títulos, porquê? Porque temos Cacerato, que é só o melhor jogador brasileiro da atualidade. Temos Yuri, que faz a melhor dupla com Cacerato. A dupla Yurato, que é só a melhor dupla brasileira da atualidade. Temos Art, com as suas cachorradas, que provavelmente foi o jogador que me fez apaixonar pela Fúria. Temos Shello, que também é muito forte e vem dar aquele ânimo que por vezes faz falta à Fúria. E temos Fallen, que é basicamente o ídolo deste pessoal todo. E pá, eu vou querer títulos. Ok, eu vou querer títulos. Por isso, o primeiro jogo acho que vai ser no dia 20 e qualquer coisa de julho. Ok? Por isso, meu, vamos esperar. Vamos esperar, mas estou aqui. Meu, estou... Tipo, para terem noção, o anúncio estava marcado para as 17 horas de Portugal. Acho que eram 14 horas no Brasil, ou assim qualquer cena. E então, eu fiquei a dar horas nesse dia. Saio às 4h30, meto tweets a dar no telemóvel, ok, na viagem. Sempre focado na estrada, claro, como mandam as regras de trânsito. Depois ainda tinha de apanhar a minha mãe, e eu só estava naquela, e eu, foda-se. O anúncio vai ser às 17, espero que não perca tempo. E então, meu, foi tipo, chegar onde estava a minha mãe às 16h59. E então, a primeira vez que vi o anúncio foi no carro, em viagem. Depois, chego a casa, volto a ver. Depois, vejo novamente. Depois, vejo reacts ao anúncio e pá, sei lá, meu, sei lá. Isto é a mesma cena que, para um sportinguista, o Ronaldo ir para o Sporting, só que tipo antes de ir para a Arábia, numa altura em que ainda tinha performado de caralho, que foi basicamente o que ele fez no último torneio, foi dos melhores torneios dele nos últimos 2 anos, e agora vem para a Fúria, meu, e já faz stories com roupa da Fúria, o caralho. E tipo, eu estou iludido, meu, eu estou iludido. Eu neste momento estou aquele jovem que troca uma mensagem com a sua paixão platónica, ok? E já estou a criar uma vida a dois. Estás a ver? Eu estou nesse ponto. Estou nesse ponto. E a parte mais interessante disto é que a Fúria era uma equipa que muitos brasileiros torciam contra por problemas que aconteceram com a ex-equipa de Fallen, uma das ex-equipas de Fallen, que era o MIBR. E agora vem Fallen para a Fúria. E uma vez o Galdês, que é o maior streamer de CS do mundo, fez essa pergunta, que era: qual é a melhor equipa brasileira da atualidade? E metia tipo Fúria, metia na altura acho que era a 00 Nation ou a Godsend, que estava bem, a MIBR, assim, ou então a última opção, que era Fallen mais 4. E tipo, essa opção Fallen mais 4 ganhava com, sei lá, para aí 70% dos votos. E agora a Fúria é esse Fallen mais 4. E pá, eu estou apaixonado, estou iludido. E então, imaginem, começa assim a semana. Ok? Começa assim a semana. Depois edito também o habitat natural da música, porque já estava super produtivo, meu. Edito. E vamos para terça-feira. Terça-feira tínhamos ali um ponto alto no dia, ok? Que era à noite. Antes tenho de levar a minha mãe a uma consulta. E então, pá, dois pontos que eu quero destacar desta viagem com a minha mãe. A primeira, dela quase me obrigar a comer um gelado. Ela, vamos ali amassar um gelado. E ah, mas tem de ser um daqueles como eu como no Gerês. E eu, mãe, aqui não há disso, mãe. É que tipo, eu depois percebo que eu sou bué merda nestas cenas. Eu, tipo, travessas de alumínio sou forte. Cenas que são mais gastronomicamente eruditas, aí perco bué de pontos. Tenho de melhorar esse ponto de vista. Então eu lembrei, meu, yeah, ali há um sítio em que fazem gelados, talvez seja bom. Só que pá, qual é o problema, meu? O problema é que era tipo aqueles copinhos de cartão, ou lá o que é aquela cena, vamos assumir que é cartão. Só que as bolas sobravam, ok? E qual é o problema? Estavam, sei lá, 67 graus. E então, meu, aquilo começava a derreter. E então eu tinha de parecer aquele gordo que não se controla e tentar comer o mais rápido possível só para não ficar com chocolate derretido nas mãos. Depois, mais uma vez, fiz a pior escolha, porque o gelado da minha mãe não derreteu. Por isso, já devia ter escolhido os sabores dela. Mas então, já, aconteceu isso. Depois, então, vamos para a consulta. Encontro lá o senhor presidente da Junta de Freguesia de Galegos. E então, aquele aceno básico, a minha mãe ainda foi meter conversa e não sei o quê, para resolver assuntos, que depois há sempre esta cena, meu. Ser presidente da junta deve ser bué da fixe, mas depois tens de resolver bué de assuntos, tipo uma placa com o nome de uma rua que foi arrancada por um dos habitantes, que foi o que aconteceu aqui em casa, que é tipo, a nossa vizinha do lado arrancou uma placa, que dizia travessa de barreiras, e então, está aqui perto da minha entrada, zau, vou arrancar. E estamos-nos a cagar, porque somos do Minho, caralho, e vale tudo. E então a minha mãe veio-lhe perguntar se já tinha resolvido isso, se iam voltar a pôr a placa e essas cenas. Depois, então, ela entra para a consulta e eu, pá, a verdade é uma. Eu estou aqui, estou mergulhado nas 700 páginas do segundo livro do Nerdcast RPG, ok? Estou mergulhado nisso, está a ser complicado para caralho, estou quase nas 500, mas está a demorar mais do que o que eu estava a prever. E agora está-se a aproximar o verão. Tipo, o objetivo era acabar em junho. Cagámos nesse objetivo. O meu novo objetivo é acabar antes de Paredes de Cor. Ok? Por isso, é esse o objetivo. Acabar antes de Paredes de Cor. E então, eu fui feito lambão com o livro. E eu, enquanto ela está na consulta, eu tento ler. Qual é o problema? Estava eu super erudito com um livro que parece uma bíblia. Ok? Literalmente, mesmo o aspecto parece quase uma bíblia, até pelo tipo de letra e tudo parece uma bíblia, e porque é gigante. Só que estavam duas velhas ao lado que não se calavam, ok? E estava na televisão a dar Júlia com o Duck dos Excess, que eu nem sabia quem era o Duck. Sei quem são os Excess, mas não conhecia o conceito de Duck. E então o gajo estava a falar do retorno da banda e não sei o quê, aos palcos e tudo. E então, meu, bué da complicado. Já é fodido, concentraste quando só tens um livro. Agora imagina, duas velhas a falar, tipo, tens de ver isso, não sei o quê. Esse tipo de problemas de velhas, ok? Mais um gajo dos Excess na televisão, que cativa logo a minha atenção. Depois ainda meti fones, ok? Ainda meti fones, mas já não deu. E então, tipo, vi ali um momento em que podia parar, que era tipo uma pausa no capítulo. Eu, ok, vamos parar por aqui, vamos só ouvir José Pinhal e está-se bem. Depois dessa consulta, que eu pensei que estava programada para uma hora e afinal era para uma hora depois, mas conseguimos que a minha mãe fosse atendida meia hora antes, por isso deu para equilibrar bem as cenas e ficar tudo resolvido. Dirijo-me para casa, onde José Lopes depois me ia buscar para nos dirigirmos para Guimarães, cidade onde nasceu Portugal, para vermos a magnífica Arujá Ftap. E pá, e claro, como nada nesta vida é básico, o que é a primeira cena que nos acontece quando chegamos a Guimarães? Chegámos a Guimarães, estacionámos perto do Centro Cultural Vila Flor, descemos a rua do Centro Cultural Vila Flor, dirigimos-nos para o Toral e de repente, ai, ai, um grito. Isto agora ficou estranho, isto agora quase que parecia um gemido, mas já, foi um grito. E basicamente temos um homem com o braço coberto de sangue, ok? Qual é a parte engraçada, se é que há alguma parte engraçada nisto? É que isto aconteceu em frente a um talho, ok? E porquê que é engraçado? Porque provavelmente o cão não queria o braço do senhor. o cão só queria um saco de carne fresca, ok? Pá, se ele associou que a carne fresca continuava até ao cotovelo do senhor, talvez, pá, mas isso também, meu, são pormenores, meu, são pormenores. Se às vezes nós que somos humanos, o suposto ser inteligente, cometemos erros, não podemos julgar um pastor alemão, ok? Então basicamente mordeu o braço ao senhor e então ficou cheio de sangue o braço e o caralho, depois ficou ainda lá com pingas na calçada e o caralho. E pá, tipo, nós só queríamos ir a um concerto, meu, não havia necessidade disto. Ok, Guimarães, obrigado pela oferta cultural, mas tipo, bastava o concerto, não era preciso também ataques caninos. E então, acontece isso, vamos jantar ao sítio que fomos da última vez, que é o... Ok, caralho, é o Deguste. Foda-se, estava difícil encontrar. Deguste by Pedro Pinto, que já começa a tornar-se numa tradição de jantares com fofoca entre mim e José Lopes. Jogámos pelo seguro e amassámos aí um prego. Enquanto isto decorria, estava uma criança com um pau a tentar matar pombos. Por isso, meu, Guimarães é bué das cenas. Tipo, o Minho é bué das cenas, estás a ver? E então, estava basicamente uma criança, primeiro a tentar dar pontapés a pombos, depois, alguém achou por bem dar-lhe um pau. E pá, se um adulto achou por bem dar-lhe um pau, quem sou eu para contestar essa decisão? Mas então, acontece isso, vamos então para o Centro Cultural Vila Flor. Entretanto, José Lopes encontra um casal amigo e então vamos para o concerto. E pá, eu já tinha visto no ano passado, no fim de junho de 2022, eu já tinha visto. E eu sinto sempre que ela é uma espécie de pedra preciosa que pouca gente conhece, ok? Pouca gente conhece, tipo, das pessoas que eu conheço pessoalmente, pá, a única que eu sei que a conhece é o José Lopes. E então lá está. A sala estava ok, devia estar, sei lá, uns 70% de lotação, 80%, por aí. Ela estava perfeita, mais uma vez. E depois é bué de bizarro, porque é uma língua totalmente desconhecida, que eu da última vez disse que era paquistanês, mas não é paquistanês. Por isso, vou já procurar que língua aí é, que é para não dizer merda. Urdu. É Urdu. Ou seja, é uma língua totalmente diferente. Mas acho que é esse o poder da música. E acho que é isso que, sei lá, um alemão sente ao ouvir a Marisa ou a Yana Moura. É tipo, caguei para o que ela está a dizer, mas está-me a passar vibes. E lá está, pá. Vibes são um bué da cena, estás a ver? E, meu, eu fiquei... Sei lá, fiquei com a sensação de... meu, sempre que vieres cá e eu achar que o preço do bilhete é justo e tudo, eu vou, ok? E então em Braga, pagámos 10€. E aqui em Guimarães, pagámos novamente 10€. Ela só com outro miúdo na guitarra e cenas. E pá, os dois a dominar de caralho. E depois, meu... Ela em Braga já tinha demonstrado isso, que era sentir-se à vontade no palco e o caralho, falar com o público e tudo. Fala em inglês, não em urdu, até porque seria estranho para caralho. Ah, porque ela tem essa cena que é... Ela nasceu no Paquistão, depois foi para a Arábia Saudita, mas está há bué tempo a viver nos Estados Unidos. Que ela depois contou isso, que era... A chegar cá, a pessoa a ver o passaporte e tipo, paquistanesa. E ela, calma, bro, já estou fora do Paquistão há bué de tempo, ok? E depois atacou a economia portuguesa, ok? Atacou, caralho, a meter o dedo na ferida onde interessa. E depois, meu, disse uma cena que é tal cena, meu. Eu, como homem que acredita no amor, fiquei chocado com isto, que é, ela estava a cantar uma das últimas músicas e disse, estou assim um bocado triste. Porque mandei mensagem à pessoa amada e levei ghosting. Ela não me respondeu. Ainda por cima convidei-a para vir a este concerto. Ok, que era noutro país, mas foda-se, pormenores. E tipo, meu, pormenores. Sei lá, não foi para essa merda que criaram a Cofidis? O 7LM? Esses bancos, entre aspas, bancos, que oferecem valores de mini crédito de, sei lá, 500€ até cada vez mais, tipo 100.000€, ou lá, qual é que é o limite agora. Não foi para essa merda, tipo, meu, faz uma chamada, pedes um crédito, compras um bilhete de avião e vens até Guimarães, caralho. É Arujá Aftab, meu, não é, sei lá, a Ruth Marlene, ok, é Arujá Aftab, meu. Mas pá, adorei. E depois, ela tem uma dinâmica no concerto dela que é, vai atirando rosas para o público. No concerto em Braga, eu estava ao lado de José Lopes e ela preferiu-o a ele. E isso destrói-me o coração desde essa altura. Porque, tipo, eu estava mesmo ao lado dele. E ela tinha a opção de me dar a rosa a mim e não. Zau, entregou-a em mãos a José Lopes. E aí foi tipo, ah, então é esta a sensação de ser trocado por um amigo. Ok, bela merda. Aqui, ela queixou-se que estava com saltos muito altos e tudo, e, vamos ser sinceros, estava aqui a ver alcoolizada, porque não é só Marcelo que gosta de moscatel, ok? Não é só Marcelo. E então, ela simplesmente pega nas rosas, pousa-as em cima do palco e diz, pá, quem quiser que venha buscar, ok? Foi mesmo essa atitude, atirou para aí duas, depois não atirou mais, acaba o concerto. E pá, uma cena espetacular que eu pensei que nunca ia ver, que é o ponta de lança do Poliamor Futebol Clube a atacar. Ok? E porquê? Porque ela então pousa a jarra, vai lá um gajo e pega só numa rosa, ou seja, uma pessoa civilizada, ok? Uma pessoa que sabe viver em sociedade, mas depois vai lá o ponta de lança do Poliamor Futebol Clube, ok? E pega, sei lá, zau, pega em todas. Acho que não deixou lá nenhuma. A sambarca rosas. E tipo, bro, és otário? Parece aquele pessoal que na pandemia andava a pegar em papel higiênico como se fosse cagar 24 horas por dia. Meu, és burro para caralho. Mas então, a sambarca as rosas e nós, vai oferecer à sua amada. Na pizza, meu, ofereceu tipo a 6 miúdas diferentes. 6 mulheres, estás a ver? E pá, ok. O poliamor é forte em Guimarães. Ok, o poliamor é forte em Guimarães. De destacado neste concerto também, no dia do concerto, no Cultura Erudita, falaram do concerto do Darujá Futebol no CCBF. E um dos da Antena 3 disse, ah, mas bem assim, a Guimarães, do nada. E ah, caralho, peço desculpa. Ainda é possível músicos virem a Portugal e virem a uma cidade sem ser Lisboa. Uou, incrível, meu Deus, como assim, que loucura. Tipo, esta mentalidade centralista, meu, é do caralho. Mas então foi isso. E pá, pegando já agora no moscatel, meu. Marcelo a dizer que desmaia por causa do moscatel quente. Pá, que símbolo. Por mim, olha, caguem no escudo, na esfera armilar, caguem. Metam só um gif do Marcelo a explicar isso. Metam só isso, com aquelas legendas, estás a ver? Metam só isso. Caguem no resto da bandeira. Para mim, esse símbolo define melhor Portugal do que qualquer símbolo, ok? Tipo, um presidente da República a dizer que desmaiou porque, mamei ali um moscatel e ainda estava meio em jejum, ou então foi ali as misturas com o almoço ou o caralho. Pá, incrível. E depois, meu, tu a dar a cobertura da cena. Eu, por acaso, não vi o vídeo dele desmaiado. Vi só uma foto numa página de memes. Mas, pá, a cena dele sair do hospital e dar ali 12 minutos e 30 segundos, ou o caralho, que o Rodrigo Guedes de Carvalho disse, que foram 12 minutos e qualquer coisa. E, pá, ali, a dominar o público, meu. Ele parece quase um stand-up comedian, ok? Domina ali o público como se não houvesse amanhã. Incrível, incrível. Muito forte, muito forte. Mas então, qual é que foi a grande polémica da semana? Não foi termos um presidente alcoólico. Termos um presidente que tem um bocado de João Silva. Não foi essa a grande polémica da semana. A grande polémica foi Rock in Rio Febras versus Rock in Rio Lisboa. E pá, eu posso dizer que sou hipster de Rock in Rio Febras, ok? Até porque eu já tinha falado aqui no ano passado, ok? E tinha dito que poderia ir ou não. Na altura não fui porque havia Linda Martini no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, que rendeu uma história de assédio incrível. Por isso, talvez tenha dado para compensar. Mas então, falei que este ano ia ao Rock in Rio Febras. Porquê? Porque tinham Leather Blue. E que para mim são uma das sensações de 2023, no que toca à música nacional. E então, eu tinha dito que sempre que pudesse, iria acompanhar os miúdos. E então, tenho em Leather Blue. E depois ainda confirmaram S. Martini, que foi uma banda que em 2018, acho eu, tocou no palco secundário do Paredes de Coura. Por isso, e que também é de Guimarães. Por isso, E então, meu, basicamente, o Rock in Rio pegou com os gajos porque, estás a usar a minha marca. E pá, que cena absurda. Que cena absurda, meu. Sei lá, desde David e Golias que não se via uma luta tão estúpida. Ok? Porque claro que quem ia perder era o mais forte. Porque tipo, o que é que um festival que tem entrada gratuita não tem assim grandes infraestruturas e o caralho, o que é que poderia perder? vamos mudar o nome. Era só isso que poderia perder. Tudo o resto era lucro. Então foi isso que aconteceu, meu. E de forma magistral. De forma magistral, ok? Porque basicamente puseram Rio Febras no mapa, meu. Rio Febras. E tipo, mais uma vez, em nome da cultura portuguesa, meu, primeiro, ter um rio chamado Febras é incrível, ok? É daquelas cenas que me deixa... É tipo ter aquela terra que se chama carne assada, estás a ver? É incrível. É a cultura portuguesa no seu auge. Mas depois, ter o Rock in Rio, que tem aquela infraestrutura toda, e tipo, vamos processar estes gajos. Meu, o que é que tu ias ganhar com isso, meu? O que é que tu ias ganhar? É que tipo, se fosse uma merda que se realizasse, sei lá, em Almada, ok, está ali perto, está ali no... Na, como falaram na guerra, na zona de influência. Está ali na zona de influência do Rock in Rio. Agora, tipo, Briteiros, caralho. Briteiros. Briteiros até há pouco tempo era conhecido por ter, sei lá, José Hermano Saraiva na Citânia de Briteiros, num daqueles programas em que ele falava de história. Ok? Se calhar mais ninguém conhecia Briteiros além da Citânia de Briteiros. E depois também, porque nesse mesmo programa, José Hermano Saraiva também falou do Museu de Cultura Castreja. Ok? De resto, se calhar mais ninguém conhecia Briteiros. E agora, basicamente, todo o país conhece um rio que se chama Febras. Ok? E parabéns, parabéns. Na categoria Stop, agora podem adicionar rios e na letra F já vão meter Febras. Ok? E pá, sei lá. Eu confesso que eu soube isto no início da semana, acho eu. E ao início pensei que era gozo. Juro, eu pensei que era gozo. Pensei que era, sei lá, um daqueles posts de imprensa falsa ou inimigo público. Pensei. Quando vi o comunicado na página de Instagram do festival. Depois vi, tipo, polígrafo, público, jornal de notícias, tudo, e eu, ei, isto não pode ser verdade. Mas pá, mais uma vez, somos a favor dos underdogs e pá, dia 22 de julho, estamos lá, meu. Estamos lá. O Puto Barbe S.A. está lá, está lá. Não por causa do hype, mas como forma de apoio, ok? Como forma de apoio. E pá, isto só não me surpreende porquê? Porque eu já ouvi um post emissor da Blitz com a Roberta Medina, em que ela vinha com aquele discurso de as pessoas também não querem trabalhar, nós oferecemos um salário de 700€ e as pessoas não querem trabalhar, com esse discurso, ok? Com esse discurso de as pessoas estão a receber mais no desemprego do que a trabalhar, e tipo, Roberta Medina versão gajo de Alfama, quase. É por isso que não me surpreende, é aquela visão de foda-se, está aqui alguém a lucrar alguma merda e tipo, atenção, aqui lucrar é todo o lucro será para a casa do povo de Briteiros, todo esse lucro. Mas só essa cena de, meu Deus, alguém está a lucrar com o que é meu? Não, vamos cortar. E isso faz quase lembrar Elon Musk com o Twitter. Que ponte magnífica. Aposto que o Rio Febras não tem assim uma ponte como esta. Em que, basicamente, para tentar lucrar o máximo possível, vais destruir a rede, ok? E depois outra cena que é o esterismo do Twitter. O esterismo do Twitter é uma cena incrível, que é, acontece lá uma cena, sei lá, qual será a percentagem de utilizadores de Twitter que há em Portugal em relação à população portuguesa? Eu diria, sei lá, 10% e vamos para os 5% que é ativo semanalmente, já nem vou a diariamente, semanalmente. Mas então, acontece essa merda e então, ai meu Deus, vai ser o fim do mundo. E eu lembro-me que a primeira vez que eu tive essa sensação de esterismo foi quando o Twitter passou de 140 para 280 caracteres. Que foi nessa altura que eu entrei. Por isso deve ter sido 2015, 2016. Entrei da segunda vez, porque eu já tinha criado conta em 2012 numa aula de TIC, mas depois abandonei aquilo, perdi a conta e então depois voltei em 2015, 2016. Então nessa altura era tipo, meu Deus, vai ser o fim do Twitter, as pessoas vão fazer posts ao estilo do Facebook. E tipo, não, meu, 280 caracteres é pouco, ok? Eu acho que é muito pior agora a cena do Twitter Blue de teres aqueles testamentos que destrói a dinâmica do Twitter, para mim, do que nessa altura. Agora, o que eu não estava a contar era que o Instagram iria lançar uma cópia do Twitter. E pá, dado o histórico da Meta, a empresa detentora do Instagram, do Facebook, WhatsApp, etc., e agora deste novo Threads, tens duas opções, que é, um, vendes, dois, não queres vender, ok, nós vamos copiar na mesma, e foda-se, olá Snapchat, três, podes ser uma empresa chinesa e conseguir bater de frente, que é por isso que eu curto o TikTok, porque é a única empresa que bate de frente com a meta. E tipo, curto a história. Ok, se é que se pode dizer isto. É só isso que... É tipo, é mais uma vez o underdog. Porque é tipo, e há uma super empresa chinesa, sim. Mas basicamente a tentar combater com a gigante das redes sociais que é a meta. E então, quero bué que este Threads venha para Portugal e esteja disponível para Android. Porque acho que vai ser interessante, meu. Acho que vai ser interessante. E depois ainda tenho um ponto positivo, que é... Aquilo é associado à tua conta de Instagram. E segundo quem já se inscreveu e leu os termos e condições e o caralho, se excluís aquela conta, és obrigado a excluir o Instagram. Ou seja, se dizes merda naquela conta e queres apagar a conta, adeus Instagram. Por isso... Isso já pode ser um filtro do caralho para aqueles psicopatas que dizem o lugar da mulher é na cozinha, o caralho. Tipo, esse pessoal com bandeirinha no nome. Pronto, se calhar esse pessoal não vai para este Threads. De resto, dou 2 anos para aquilo virar um Twitter e ser tudo ao molho, fé em Deus, todos a quererem se matar e o caralho, polos opostos e cenas. Mas, vamos ver o que é que vai sair daí. Vamos ter um bocado de esperança, se é que se pode ter esperança num... multimilionário chamado Mark Zuckerberg. Mas, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais, começámos com um podcast português. E pá, basicamente tinha aqui episódios do Perguntar Não Ofende em atraso. E então, os dois últimos acho que são interessantes. O penúltimo, que é a recomendação principal, é com a Sara Rocha, presidente da Voz do Autista. O que é ser autista? É este o nome do episódio. Que pá, dá para esclarecer dúvidas que acho que toda a gente tem. Até porque, é uma autista a falar. E sei lá, aí dá para descobrir, se bem que isso acho que cada vez já se sabe mais, que tipo, autista não é, sei lá, uma gripe que se combate com Benuron e cenas. Há vários níveis de autismo e várias nuances de autismo, estás a ver? Mas isso acho que uma pessoa minimamente informada já sabe. Mas este episódio foi interessante por desmistificar várias cenas, ok? Recomendo muito. Por exemplo, uma curiosidade que ela disse foi que é mais fácil detectar o autismo num menino do que numa menina. Porquê? Porque se a menina fica quieta no seu canto e sem conviver muito, que linda, tão bem comportada. Se é um menino a fazer isso, é tipo, passa-se alguma coisa, então ele nem quer jogar à bola nem nada, vamos ver o que é que se passa com este menino, estás a ver? Ou seja, os papéis de género que se atribuem influenciam isso. E era uma cena que eu nunca tinha pensado. Por isso, gosto quando me apresentam novas cenas. Depois, o mais recente é com Laura Sanches, Mónica Almeida e Mónica Pereira. Devemos banir telemóveis das escolas básicas? Em que, falam disso. Que também acho que é um tema interessante. Até porque eu estava a pensar e isso é só estúpido. Mas eu tive o meu primeiro telemóvel aos 10 anos, ok? E era só para andar ao fim de semana, porque aí tive de levar o telemóvel para a escola. Ou seja, era estúpido, não fazia sentido, porque tipo, ao fim de semana eu estou com os meus pais, não preciso de telemóvel. Depois acho que eu comecei a levar para a escola, sei lá, aos 12. Mas agora eles estavam a discutir no segundo ciclo, até ao segundo ciclo e isso, por isso... pode ser interessante, sei lá. Depois, Lei da Paridade. Mais uma vez, o podcast com 3 jovens. E então... no episódio que saiu hoje, o título é A Subida das Taxas de Juro e os Protestos em França. E recomendo principalmente por causa de a abordagem delas acerca dos protestos em França. E eu depois estava a ouvir e lembrei-me de um livro que eu li, de Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, que fala muito disso, com principal foco na França. E de como, lá está, eu lembro-me na altura ter dito que é uma cena que aconteceu há 60 anos, 50 anos, e ainda continua tão atual. E aqui dá para ver, porque elas falam de cenas que eu nem sabia, então vou assumir que são verdade, mas, os protestos talvez tenham subido para um nível acima do aceitável, talvez. Mas se calhar a violência policial contra essas pessoas também já passou esse nível à bué, ok? e não se faz nada, então é aquela cena de tentar chamar a atenção para o problema. Por isso, gostei da análise delas, por isso recomendo. Depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo o 37 Graus, que acabou. E então recomendar um podcast que acabou, parece-me bué promissor. Mas então, a última temporada chama-se Hereditária, que fala de hereditariedade. Não consigo dizer, ok? Tentei dizer assim rápido para disfarçar, mas já, fala disso. E eu gostei bué, ok? E tipo, eu já ouvi os episódios todos, não acompanhei desde o início, mas depois fui ouvindo os episódios que estavam para trás. Só que lá está, se calhar chegaram àquele ponto de que já não dava para fazer melhor do que isto. Estás a ver? E então, pararam, ok? Pararam, acho que é ok. Elas, de qualquer forma, poderão continuar a contar histórias na Rádio Novelo Apresenta, porque ambas colaboram para esse podcast. Mas então recomendo, sei lá, tem este sobre cenas hereditárias, vamos dizer assim, que é mais fácil de dizer. Tem outro sobre... A penúltima temporada foi Corpo Especulado, em que como as mulheres sofreram ao longo da história, também foi uma temporada interessante. Depois falaram de memória e de realidades paralelas e tudo. Sei lá, tenho aqui muitas cenas... Para quem gosta de ciência barra cultura, talvez. Mas é mais ciência. Para quem gosta de ciência, tem aqui cenas interessantes. Por isso, recomendo. E depois, pá, mais um episódio do Mano a Mano com o Ronaldo Fenómeno. A ex-ponta de lança do Real Madrid, da seleção brasileira, etc, etc, etc. E agora, presidente do Valladolid e do Cruzeiro no Brasil. Interessante a entrevista. Principalmente porque ele diz que no primeiro treino de captações que ele fez, ainda em futsal, concorreu para ser guarda-redes, porque viu as filas para as outras posições cheias, viu o pá de guarda-redes, só tinha dois, ele, ok, por muita merda que faça, de certeza que vou ficar. E depois então no primeiro treino disse, eu gostava de jogar mais a extremo, avançado, a ver se me podiam pôr. E então logo nesse primeiro treino ganhou o lugar e depois foi sempre a subir. Mas ele aqui aborda temas como o racismo e de como isso chegou tarde na vida dele, porque lá está, porque enquanto era jogador só se focava em ser a melhor versão de jogador e não a melhor versão de pessoa. E pá, quem dera que isso aconteça com os nossos jogadores, sei lá, imaginem que o Ronaldo, depois de se aposentar, o CR7, se preocupa com merdas tipo direitos humanos e isso. Quem dera que ganhe essa noção, mas acho, não tenho a citado da fé na humanidade, mas já, recomendo. Depois no cinema, pá, fui ver Asteroid City, que é o novo filme de Wes Anderson, e pá, e basicamente é isso que posso dizer, porque quem conhece Wes Anderson, quem já viu, sei lá, Grande Budapest Hotel, Ilha dos Cães, ou Crónicas de França, que eu comecei a ver e não acabei, parei a meio porque estava com bué da sono, meu, já, estou cansado, meu, tem sido umas, apesar da semana ter sido quase perfeita, também tem sido cansativa, mas já, então já, ainda está em exibição em Braga, por isso, já, quando isto for ao ar, ainda poderão ver. Então, basicamente, é mais um filme do Wes Anderson. A história é a seguinte. Asteroid City é uma peça de teatro que está a ser escrita, que se baseia numa cidade em que caiu lá um asteroide, ok? E então toda a economia da cidade e todos os habitantes da cidade se baseiam na queda desse asteroide. Estás a ver? Tipo, caiu lá um asteroide e construiu-se uma cidade à volta. E então, tens personagens interessantes. Só que lá está, sempre com aquela estética Wes Anderson, que para quem gosta é incrível, para quem não gosta vai odiar e vai dizer, outra vez Wes Anderson. Eu gostei e diverti-me, até porque o sentido de humor que ele aplica nos filmes é interessante, ok? E depois tem sempre aqueles atores que ele usa sempre, que estão lá sempre, então tu também já detectas. Gostei, recomendo. Depois da música, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 álbuns, ok? Temos aí 6 álbuns e estão ordenados pelo que eu gostei menos até ao que eu gostei mais, Então começamos com um que está na Pitchfork, que é o álbum da Joanna Stenberg, e o álbum chama-se I've Got Me, e a Pitchfork diz o seguinte: a compositora da cidade de Nova York enfrenta os sentimentos mais difíceis com uma compaixão incomum. As cantigas e baladas de coração aberto do seu segundo álbum tocam como novos padrões. Pá, qual é o meu problema com este álbum? Aqui o género na Pitchfork é folk barra country. E tipo, eu devo ser uma dos 10% de pessoas que até diz que gosta de folk barra country. Qual é o problema? É que aqui era bué country, country, country. Estás a ver? Era bué country. E tipo, eu gosto quando é country com outras cenas, estás a ver? Mas tipo, isto tem 8.6 na Pitchfork. eu tive de ouvir duas vezes para pensar se valia a pena a recomendação. Mas à segunda vez ficou melhor. Por isso, já, passem logo para a segunda audição, caguem na primeira e talvez resolvam o problema. Mas então, vai estar aí a tocar a música, pode ser a que dá nome ao álbum e que abre o álbum. I've Got Me. Why is it so hard to be kind and gentle to myself? Take the box of self-deprecation, lock it and put it on the shelf. Then wait 5 days, take that box, throw it in the fire. Maybe one day, oh yeah, one fine day. I've got. Depois temos uma banda portuguesa chamada Venho, só que leva dois S, ok? Que lançaram o álbum Lo-Fi Zera, que foi lançado no dia 30 de julho de 2023. E eu ouvi agora porque aí o pessoal que gosta de cenas underground portuguesas começou a partilhar e então eu fui dar uma ouvida dela e até gostei. Como o nome indica, é uma cena lo-fi, ok? E pá, vai estar aí a tocar a música Medo das Alturas, porque, identifiquei-me. Pois, pá, tivemos aí lançamento do álbum de um artista que ganha a parede escura, Joe Unknown, com o álbum For Better, For Worse. E pá, lá está, meu. Fazer aquele esforço básico, ok, de quem não conhece o artista para ver se pode ser mais um nome interessante para ver no festival. Pá, é ok. Mistura ali vários géneros. E se calhar este miúdo é mais parecido com os Slea Ford Mods, também é outro nome que vem a parede de cora, por isso. Será quase a versão indie ou a versão underground dele. Por isso, gostei. E vai estar aí a tocar a música que fechou o álbum, Coconut Tree. Travel far as we set to embark on a journey down paths set astray by our hearts. Sun becomes nurse, healing wounds and blood scars. Tongues come undone as young love ignites chance. Palm trees sway on the spirited bay. Ain't no more of this rain flooding us with old age. Love's been replaced by the shores of calm hate. Disguised as pool waters lying flat in blank space. Time shared under glassiness blue. Trapped between heads with no headroom to move. Perhaps a break breaks at this time and this place. Depois, seguem-se mais 3 álbuns que vi na Pitchfork. E começamos então com o álbum do duo australiano Divide and Dissolve, que lançou o álbum Systematic. E a Pitchfork diz o seguinte: a dupla de Narm, na Austrália, baseia-se na sua herança negra e indígena para fazer um metal instrumental visceral infundido com uma intenção sociopolítica inconfundível. Ok, então faz sentido. Isto agora pode parecer a cena mais absurda e tipo mais elitista barra otária que um gajo pode dizer, mas eu posso dizer que esta descrição faz sentido para mim. Porquê? Porque perto da Austrália há um país chamado Vanuatu, que é umas ilhas assim pequenas e tal, e num projeto futuro entre mim e José Lopes, eu recomendei-lhe Vanuatu. E eu sei que os gajos fazem música através de, sei lá, água e o caralho, e fazem assim um som, tipo, música indígena, ok? E fazem um som que tem que haver com o deste álbum. Por isso, digam-me outro podcast que insere música indígena de Vanuatu aqui no meio de uma recomendação. Mas, não me dão um valor suficiente. Mas então, gostei. E vai estar aí a tocar a música Indignation. Thank you. Depois, segue-se Y-Hawk com o álbum Every Day Like the Last, e a Pitchfork diz o seguinte: uma compilação curta mas ressonante da dupla de indie rock que navega pelas áreas cinzentas da vida com instrumentação suave e serenidade suada. Ok, é uma dupla com um miúdo e com uma miúda. Ok. Gostei da voz da vocalista. Ok, aqui no Wikipedia é tipo: um gajo toca bateria, teclado e faz backing vocal, e a miúda canta, toca guitarra e baixo. Por isso, cada vez vêm mais estas duplas. Por isso, yeah, sei lá, tipo baleia, baleia, baleia cá em Portugal. Mas então gostei, ok. Este também já saiu há algum tempo, este álbum, que estava ali naquela pastinha de álbuns guardados que não há tempo para ouvir. Ok, saiu no dia 23 de junho, por isso também não é assim há tanto tempo. Mas gostei, e vai estar aí a tocar a música que dá no meu álbum, Every Day Like the Last. A bed to die. E pá, para fechar, Aidan Pedigo, vamos assumir que é assim, com o álbum The Happiest Times I Ever Ignored. E pá, basicamente é só um gajo a tocar guitarra, ok? Basicamente é só um gajo a tocar guitarra, e isto seria uma forma badalhoca de definir. Porquê, meu? Porque passou-me bué das cenas. Eu ouvi isto na quinta-feira, ok? A sair do trabalho, a ouvir isto, e bateu de caralho. E depois voltei a ouvir em casa e continuou a bater. E pá, estou apaixonado, ok? Mas então a Pitchfork diz o seguinte: o excêntrico guitarrista, artista, modelo e ex-candidato a vereador de 29 anos, bom currículo, no seu novo álbum solo de guitarra, mostra a sua abordagem estudiosa e inventiva ao género. E pá, olhem, para quem gosta de tocar guitarras, e yeah, isto agora é uma forma de eu fazer as pazes com João Silva, se calhar é um álbum fixe. Ele se calhar tem tipo a vibe do gajo que acompanhar o Javtap, porque mostra que sabe dominar um instrumento e consegue fazer cenas bué da fixe com ele. Por isso, recomendo muito, e vai estar aí a tocar a música Then It's Gone. É isto, mais um episódio gravado. Agora, yeah, eu nem disse, estou a gravar na sexta-feira. Yeah, estou a gravar na sexta-feira, porquê? Porque este pode ser um fim de semana longo, ok? Porque descobri no trabalho, é verdade, quem diria, que há chutes em Faf hoje, ok? E há chutes e caretos em Faf hoje, entrada livre lá numa das festas da cidade. Amanhã há Rock in Barco, mais um festival em Guimarães. Não confundir com Rock in Rio Febras. E domingo há Ana Moura na Festa da Comida do Continente, acho que é assim que se chama, no Porto. Por isso, se irei a estes eventos todos, não sei, pá, vou lançar o gancho para ouvirem o próximo episódio. É esse o objetivo, vamos ver o que vai acontecer. Mas já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes, e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato.
podcasts. Miato fica no ouvido.
De ir de... Que fala de ir de... Que fala de ir de tiriedade. Não consigo dizer, ok? Tentei dizer assim rápido para disfarçar, mas já, fala disso.